Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre mediação no setor empresarial. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Inayá Nogueira Botelho. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Inayá. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço novamente o convite e é muito bom estar aqui conversando com vocês novamente.
E doutora Inayá, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste essa chamada mediação e também a conciliação?
Então, Jéssica, a conciliação e a mediação, que são tendências atuais, né, no direito moderno, vamos dizer assim, são métodos não adversariais de resolução de conflitos. Em geral, quando um conflito se instaura, as partes têm como tendência, hoje principalmente no Brasil, tornar esse conflito um litígio, ou seja, levar até o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário dê uma solução para aquele conflito. É o que a gente chama de solução heterocompositiva, ou seja, a gente entrega para uma outra pessoa, vamos dizer, a responsabilidade de resolver aquele conflito. No entanto, o conflito foi gerado pelas partes. Uhum. Elas é que conhecem o conflito, elas sabem as origens. E quando a gente leva para o Poder Judiciário, a gente transforma um conflito que tem uma origem pessoal, ou seja, problemas de confiança, problemas no cumprimento de obrigações, e transforma aquilo num problema jurídico. Muitas vezes, buscando uma solução que nem sempre vai agradar todo mundo. O que a gente tem percebido é que quando a gente devolve, né, a responsabilidade original às partes, ou seja, às pessoas que estão envolvidas no conflito, a responsabilidade para resolver aquele conflito, nós conseguimos um resultado melhor. Por quê? Porque as partes podem construir uma solução customizada, uhum, uma solução que atenda de fato às necessidades que elas possuem. A conciliação e mediação, nesse sentido, colocam um terceiro imparcial e neutro, que é o conciliador ou mediador, que vai auxiliar as partes no resgate da comunicação. Porque mesmo nos conflitos empresariais, isso é muito importante a gente colocar, existe um potencial humano muito forte, uhum, dentro dos conflitos. Não é porque o conflito acontece dentro de uma empresa que envolve, enfim, a empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma ficção jurídica. A empresa é formada por pessoas. E as pessoas também estão ali com suas emoções, com suas expectativas. Então, o potencial emotivo de qualquer conflito, mesmo do conflito empresarial, existe e não pode ser descartado nem relevado. Então, quando esse conflito se instaura, as pessoas não querem nem conversar, em alguns casos, mais sobre aquele assunto. Não querem se ver mais e levam para o advogado. E o advogado, muitas vezes, acaba trazendo outros ingredientes para o conflito que até nem existiam antes, problemas, uhum, jurídicos, questões jurídicas, e as partes não conversam mais. O mediador e o conciliador têm como função, justamente, resgatar esse diálogo. Ou seja, faz essa ponte entre partes. Muitas vezes, até, as partes não precisam se encontrar mais. Ou seja, não é que a mediação envolve necessariamente um resgate da relação. É o ideal que busque-se assim. Mas as partes não precisam mais se conversar. Elas podem buscar, através de um mediador, esse entendimento. E isso é muito importante. Tem sido uma forma importante das partes resolverem suas situações e criarem uma solução, um acordo, que atenda às necessidades delas.
E é uma tendência no Poder Judiciário, né, doutora? E, doutora, eu queria pedir ainda para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a diferença daí, o que difere a conciliação da mediação?
Veja, essa pergunta é bem importante, porque ainda existe muita confusão acerca desses dois, uhum, institutos. A conciliação e a mediação são métodos não adversariais, ou seja, em ambos os casos ninguém está buscando quem vai ganhar ou seja, quem vai ter razão no processo. As partes estão buscando um entendimento, uma solução do que a gente chama ganha-ganha. Então, nesse ponto, elas são idênticas. Também há, tanto na conciliação quanto na mediação, a presença de um terceiro neutro imparcial, que é o conciliador ou árbitro, ou o mediador, desculpe. Porém, a conciliação, ela é mais indicada para conflitos mais superficiais, vamos assim dizer. São aqueles conflitos circunstanciais, um acidente de carro, uma negativa de indenização, conflitos que envolvem contratos de massa, como telefonia, contratos bancários, porque a relação das partes é circunstancial. Ou seja, as partes estão envolvidas naquela situação, mas não têm uma relação anterior e não pretendem manter uma relação futura. O conciliador, justamente nesse aspecto, não precisa ter um preparo tão grande para lidar com questões emocionais, de fundo emocional. A participação dele, a discussão toda fica mais superficial e o conciliador pode até participar mais, dando soluções, indicando, orientando como o acordo pode ser conduzido. Na mediação é diferente.
Desculpe. Fica à vontade, doutora.
Na mediação é diferente porque o conflito humano envolvido é mais denso. As partes têm uma relação anterior. Em geral, a gente tem o caso clássico, né, onde a mediação é indicada, que são os casos de dissolução de relacionamentos conjugais, divórcio, por exemplo. A relação humana pré-existente entre as partes e a relação possivelmente que se perpetue e que tenha um fator emocional envolvido, prevalece. Então, há necessidade de que se aprofunde mais nas origens do conflito, de forma que resgate o diálogo entre as partes para que elas possam continuar convivendo nas suas interações futuras. No direito societário, principalmente, isso acontece bastante também. Quando sócios brigam, e isso não importa o tamanho da empresa, principalmente nas empresas, vamos dizer, familiares, onde a relação ultrapassa a relação profissional e também envolve o contexto familiar, a importância de você aprofundar, através da mediação, a origem do conflito é muito grande. Então, há um fator que precisa ser trabalhado e o mediador tem esse preparo. O mediador está preparado para se aprofundar, ele tem um olhar para as questões emocionais envolvidas e trabalha com esse contexto também, inclusive na questão empresarial. Ou seja...
O mediador, ele também aponta soluções, doutora?
Não, o mediador, ele tem uma função... A interferência dele no processo é muito mais suave, vamos assim dizer. Então, o mediador, ao contrário do conciliador, que pode se aprofundar um pouco mais indicando soluções, o mediador, ele tem uma função mais relacional, de proporcionar o diálogo, de facilitar a comunicação das partes. Mas a gente evita, né, na mediação, que o mediador faça essa interferência dando soluções. Principalmente na mediação empresarial, porque em qualquer mediação, geralmente as partes têm que estar acompanhadas pelos seus advogados. E os advogados, sim, têm essa função de dar orientação jurídica, de orientar na solução. E o ideal é realmente que as próprias partes construam a sua solução jurídica.
Sim.
Né? E também a solução prática para resolver o processo.
E, doutora Inaiá, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quando esses métodos consensuais de resolução de conflitos foram incorporados ao direito brasileiro e também fala um pouquinho para a gente quais são as vantagens desses métodos.
Veja, a mediação e a mediação e a conciliação não são necessariamente uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece é que no final de 2015... duas leis importantes foram promulgadas, que foram o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Então, o tema voltou a ser discutido, porque no Brasil a gente tem uma cultura de que a lei vem introduzir novas práticas e mudar um pouco o contexto das pessoas. Então, o tema foi... Enfim, foi revolvido e trazido novamente à discussão. Mas a mediação e a conciliação já existem há muitos... Enfim, desde que a humanidade existe, a gente pode pensar assim, porque quando os primeiros conflitos surgiram, necessariamente as pessoas foram resolvendo eles através da própria família. Geralmente o patriarca ou a matriarca resolviam as coisas. Ou o chefe da tribo, vamos dizer assim, nos contextos mais antigos, né? Então, não é necessariamente uma novidade. Hoje, no Brasil, a gente teve uma alteração significativa porque o Código de Processo Civil, que entrou em vigência em março de 2016, realmente elevou a conciliação e a mediação a um status diferente no processo civil brasileiro. Então, hoje, o que eu costumo dizer, a conciliação e a mediação estão na antessala do processo judicial. Uhum. Antes que o juiz precise chamar as partes, inclusive a outra parte, para contestar o pedido, pode ser realizada uma audiência de conciliação e mediação. Na minha visão, até deve. É que a conciliação e mediação não podem, como ela tem uma natureza negocial, ela nunca pode ser obrigada. Não faz sentido você obrigar, ó, fiquem nessa sala aqui trancados e Sim. só vão sair daqui quando resolverem o conflito, como as mães
Igual
faziam.
Criança, né?
Isso, uhum. como a mãe e o pai fazem às vezes com os filhos. Ela precisa da vontade das partes. Porém, hoje, a orientação, quer dizer, a determinação que o Código de Processo Civil tem é nesse sentido. Ou seja, antes do juiz ter que analisar o pedido das partes e se aprofundar no caso, salvo os casos de urgência, obviamente, liminares, tutelas provisórias de urgência, o caso precisa passar por esse crivo das partes. As partes precisam sentar uma na frente da outra e, com a intervenção de um conciliador ou mediador, verem se não existe uma possibilidade de resolverem isso amigavelmente, sem que o processo prossiga para uma segunda fase. Então, hoje a gente tem essa situação. A lei de mediação também entrou em vigor no finalzinho de 2015 e já está em plena vigência. É uma lei que regulamentou um pouco mais esse procedimento de mediação, trazendo algumas regras, e principalmente para a mediação que ocorre dentro das câmaras privadas. Porque Sim. nós temos a mediação judicial, mas também temos outros tipos de mediação.
Uhum. E, doutora, essas resoluções consensuais, elas precisam acontecer necessariamente dentro de um processo judicial ou elas também podem ser feitas extrajudicialmente?
O ideal até que elas aconteçam extrajudicialmente. Uhum. Então, elas podem acontecer tanto no âmbito judicial do processo, como é o exemplo que eu dei. O processo começa, o juiz marca uma audiência de conciliação e mediação. É importante lembrar que, nesses casos, o juiz nem estará presente nessa primeira audiência de conciliação e mediação. Hoje existe a figura do auxiliar do Poder Judiciário, que é do mediador e conciliador, que são pessoas Sim. treinadas para fazerem essa interferência no processo de forma a facilitar a comunicação das partes. Existe também o que a gente chama de mediação institucional. E isso no direito empresarial, principalmente, é muito importante. É aquela mediação que ocorre em câmaras privadas. No Paraná, hoje, nós temos duas câmaras que se destacam bastante na área de direito empresarial, que é a Câmara mantida pela FIEP, que é a Federação das Indústrias do Paraná, e temos também a Arbitac, que é uma câmara vinculada à Associação Comercial do Paraná. Essas câmaras possuem regulamentos próprios, ou seja, elas têm toda uma estruturação física, como se fosse, enfim, salas de mediação, salas até para realização de audiência, porque como também lidam com arbitragem, tem toda uma estrutura física e também um regulamento interno, que é como se fosse um código de processo interno, mas não é bem assim, porque tanto na mediação como na arbitragem existe muita liberdade das partes, dos advogados, organizarem como elas querem que o procedimento aconteça. E essa câmara possibilita que as partes façam a mediação dentro de sua estrutura. Também tem lista de mediadores e árbitros, pessoas que estão com esse preparo, principalmente para lidar com o problema na área empresarial, porque o mediador da área empresarial é completamente diferente do mediador que atua, por exemplo, na área de família.
Uhum.
E há a possibilidade também da mediação que a gente fala ad hoc, que é aquela mediação que acontece sem que haja interferência de uma instituição ou judiciário. Duas partes em conflito chamam um terceiro, um amigo ou uma outra pessoa de confiança delas e pedem uma intermediação. E essa intermediação acaba acontecendo e gera um acordo. Veja que em todas essas hipóteses que eu comentei da mediação ou da conciliação institucional, judicial ou até a que acontece no âmbito particular, ela precisa ter o acompanhamento de um advogado. Por quê? Porque no final nós vamos gerar um acordo.
Sim.
Né? Esse acordo, esse termo de transação, vamos assim dizer, é um documento que tem valor jurídico. Né? Quando a mediação termina, ela gera um título executivo, que pode ser levado à discussão no Poder Judiciário.
Depois não dá para voltar atrás, então.
Não,
né?
Dá para voltar atrás, ele tem validade. Então, por exemplo, se o acordo é firmado no âmbito do Poder Judiciário, esse documento, esse acordo, ele tem um valor de sentença, ele vai ser homologado pelo juiz e vai ter se houver um descumprimento de uma das partes, a parte já vai poder automaticamente entrar com um cumprimento de sentença, ou seja, está descumprido, isso o judiciário já vai determinar que se cumpra. Na mediação, o acordo de mediação que termina de uma mediação institucional ou de uma mediação privada, ele vai ter que passar, você pode até levar a homologação do Poder Judiciário, mas ele já é um título executivo extrajudicial. Também, se for cumprido, você pode bater na porta do Poder Judiciário e pedir o cumprimento desse acordo.
Uhum. Doutora Inaiá, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente qual que é a importância e como que pode ser aplicada a mediação nesse contexto de litígios empresariais. Como que isso funciona na prática?
Bom, na prática, os advogados que trabalham com direito empresarial, eles conhecem o empresário. E sabem que o empresário é uma pessoa vinculada ao fazer, ao agir, o empreendedor em geral. Uhum. O empreendedor em geral quer resolver as coisas. Então, o advogado que tem experiência no trato com direito empresarial, ele sabe que o empresário sempre prefere uma solução não judicial. Então, a gente sabe, já se busca isso desde o começo. Recentemente, teve um evento aqui em Curitiba, que foi promovido pela Arbitac, pelo CIPAR, que é uma organização internacional que lida com a administração de conflitos de forma não contenciosa, vamos assim dizer. E a gente trabalhou bastante com advogados corporativos, que são aqueles advogados que estão dentro das empresas, os jurídicos, vamos assim dizer. E a reclamação, não é reclamação, mas a visão que eles têm do conflito é sempre essa. Como é que a gente pode resolver esse conflito sem ter que levar para o plano judicial? Uhum. Sem ter que entrar com uma ação e ter todo o desgaste, a da espera. Então, hoje o empresário quer muito buscar soluções não adversariais, ou seja, soluções que possam ser resolvidas através de negociação. E no meio empresarial, então, é um meio muito propício para isso. A maior parte dos conflitos que geram, que são assim, ideais para resolver através da mediação, são os conflitos societários. Aqueles envolvendo sócios, brigas de sócios, de acionistas também acontece, principalmente em companhias fechadas. O ideal é que esses conflitos sejam resolvidos com negociações. Por quê? Porque se a briga começa a ficar muito grande, ela atrapalha o desenvolvimento da atividade empresarial. E também acontece com fornecedores estratégicos. Imagina uma empresa que fabrica um determinado produto e o fornecedor mais estratégico dela, ela está em conflito.
Uhum. Fica complicado para continuar,
super,
né?
Complicado. Então, ela pode ter perdas, perda de lucros. No caso do conflito de sócios, principalmente, gera uma instabilidade dentro do ambiente da empresa, entre os funcionários. Perdem-se talentos, às vezes, com isso, porque, sim, tem pessoas que ficam no meio daquele conflito. E existem inúmeros casos de sócios que, às vezes, estão trabalhando juntos e não se falam. Então, você imagina que isso é um prejuízo todo para a estratégia da empresa, para o crescimento da empresa. Então, os litígios societários, principalmente, são os que mais se adequam à mediação e à conciliação. Mais ainda a mediação, como eu disse, porque as origens dos conflitos, às vezes, são mais... Tem uma história, e a história tende a continuar.
Uhum. Doutora Inaiá, queria pedir para a senhora falar mais um pouquinho sobre esses conflitos que são mais recorrentes dentro do mundo empresarial e que podem ser resolvidos com eficiência por meio da mediação.
Além dos conflitos societários, como eu mencionei, existem situações também que a gente até não trata tanto, mas que a mediação pode ser tratada até nos conflitos dentro da empresa, entre funcionários. Uhum. Ou até questões trabalhistas também. Hoje não existe uma previsão específica autorizando a mediação e arbitragem para conflitos trabalhistas. De fato, existia até uma intenção legislativa nesse sentido, mas houve um veto presidencial que vetou. Mas a mediação também pode ser utilizada dentro da própria estrutura da empresa para conflitos internos. Então, entre colaboradores e funcionários, você pode ter alguém dentro da empresa, até às vezes dentro do próprio RH, com competências mediadoras
que
e conciliadoras. Enfim, e aí já até a mediação, ela hoje tem uma aplicabilidade tão grande, é que a minha área de concentração é uma área na concentração da mediação pré-litígio, ou seja, para evitar o litígio, mas a mediação pode também existir para resolver conflitos internos que não necessariamente serão judicializados, mas que também complicam o desenvolvimento da atividade empresarial.
Uhum. E, doutora, qual que é a preparação necessária daí dos advogados que atuam com a mediação nesse contexto da empresarial?
Bom, primeiro tem que ser um advogado especializado em direito empresarial, ou que tenha conhecimento da dinâmica empresarial. Por quê? Porque a dinâmica empresarial é uma dinâmica muito específica. Então, existem hoje a advocacia empresarial, principalmente, ela é extremamente especializada. Então, por exemplo, tem advogado que vai ser especializado em contratos de energia eólica, né? Uhum. Então, esse advogado, esse está preparado para isso. Então, tem a especialização já geral do direito empresarial. Mas o que vai lidar com mediação, ele tem que ter um plus ainda. Ou seja, ele tem que ter uma tendência colaborativa, que a gente chama. Ou seja, é um advogado que sabe que o litígio às vezes é inevitável, ele tem conhecimento das questões, justamente por isso ele sabe que evitar é uma saída bem inteligente. Uhum. Então, tem que ser um advogado que saiba ouvir, tem um advogado que saiba não ser tão combativo no ato e ajudar o seu cliente até a se acalmar. Né? Então, o cliente, às vezes, está nervoso com o conflito, está estressado, está preocupado. E o advogado acaba tendo até uma função um pouco psicólogo, né?
Uhum.
De tranquilizar o cliente, de mostrar as opções que ele possui, de orientá-lo e dizer, olha, nesse caso aqui, se a gente for num litígio, a gente tem chance de perder, nisso aqui a gente tem chance de ganhar. Mas levar para ele a possibilidade do acordo, porque o acordo não necessariamente envolve perdas. É lógico que às vezes tem que ceder num ponto para ganhar em outro, mas a intenção, tanto da mediação como da conciliação, é a lógica do ganha-ganha. Uhum. Então, o advogado também tem que ter essa noção estratégica do litígio.
Ele não ficar jogando lenha na fogueira, né?
Não ficar jogando lenha na fogueira. É lógico que também a gente tem que ter esse preparo de saber, olha, dizer para o cliente. Esse é o papel, inclusive, do advogado e não do mediador. Dizer, olha, esse acordo aqui não vai ser vantajoso para você. Acontece em muitos casos. Porque tem situações em que pessoas que não gostam de conflitos, principalmente, que o conflito é tão desgastante para ela que ela está disposta a ceder tudo. Inclusive no meio empresarial. Ah, eu vou ceder, eu vou abrir mão, deixa, eu vou deixar isso aqui tudo para ele, para outro sócio, ou pro, né, vou romper o contrato, vou pagar a multa. E o advogado faz esse papel de segurar e falar, calma, não é bem assim, vamos analisar.
Isso é um equilíbrio, né, doutora?
É um equilíbrio. Você abrir mão desse direito não vai ser bom para você. Então, de repente, até orientar, às vezes, a encerrar a negociação, né? Saber também encerrar a negociação. Porém, o que a gente tem percebido é que, na prática, a negociação é proveitosa. Ou às vezes, mesmo o empresário que chega nervoso, que quer entrar com a ação na justiça, que quer, enfim, ter a solução mais drástica, com o tempo que vai percebendo a evolução, lógico que a mediação é um pouco mais lenta em alguns aspectos, porém, ela no longo prazo, ela é mais curta, porque você não tem que esperar, o litígio judicial demora muito, mas ela tem um tempo de maturação. E o advogado tem que estar preparado para isso também. Ou seja, para saber os altos e baixos que a mediação, o processo todo apresenta.
Uhum. E, doutora, como que pode ser feita essa opção pela mediação? O uso dela pode ser previsto em um contrato, por exemplo?
Pode ser previsto num contrato. Como eu comentei, a mediação ela tem como conteúdo básico a liberdade contratual. Ou seja, a parte tem plena liberdade de não querer participar num processo de mediação e conciliação. No entanto, há a possibilidade de se fazer uma previsão no contrato. Em geral, nos contratos que possuem cláusula arbitral, são aquelas possibilidades de levar o processo não ao âmbito judicial, mas sim a uma câmara de mediação e arbitragem ou a um árbitro para resolver o conflito, se faz o que a gente chama de cláusula med-arb, ou seja, uma cláusula que prevê, antes do processo arbitral, uma possibilidade de mediação. Então, no contrato já fica constando que se houver um conflito, as partes vão tentar fazer a mediação antes de partir para o conflito, o litígio em si. No entanto, como eu falei, não é obrigatório. Mas eu tenho visto e cada vez mais orientado nos contratos em que eu participo, principalmente nos contratos estratégicos e nos contratos internacionais, principalmente. Porque Veja, nos contratos internacionais, em geral, o empresário que está em outro país e o daqui, enfim, que direito vamos aplicar? Aquela discussão toda que já existe.
Sim.
Se você faz uma cláusula de mediação e arbitragem fixando os requisitos, a gente acaba podendo colocar essa questão da mediação e sempre tem orientado colocar. Por quê? Porque fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a mediação é muito forte. Há uma tendência sempre do empresário em buscar uma solução não adversarial antes de partir para um litígio.
Uhum. E, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, assim, de uma maneira geral, que esses métodos, a mediação e a conciliação, têm ajudado também a desafogar o judiciário brasileiro?
Em geral, essa foi basicamente a intenção do Conselho Nacional de Justiça em 2010, quando fez a Resolução 125, que já foi a primeira política pública voltada à conciliação e à mediação no âmbito do judiciário. No entanto, há essa possibilidade de diminuição do trabalho do juiz, e o trabalho do juiz é muito nobre, né? O juiz, ele custa caro para o Estado, justamente porque ele desenvolve uma atividade muito nobre. Então, eu costumo dizer, não dá para a gente ficar acionando o Poder Judiciário com qualquer conflito que a gente apresente na sociedade.
Uhum.
Ainda mais a gente vendo numa sociedade plural, complexa, onde as pessoas estão vivendo nas cidades, cada vez as chances de conflitos são maiores. Então, se a gente for levar todos os conflitos para um juiz resolver, daqui a pouco a gente vai ter que ter um juiz para cada cidadão, né? O cidadão nasce e já ganha um juiz para acompanhá-lo no dia a dia. Então, a ideia, lógico, é diminuir a carga do Poder Judiciário, mas não é o objetivo original. O objetivo original, tanto desses métodos não adversariais, é de fato resgatar essa responsabilidade original das partes pelo conflito. Ou seja, resgatar essa cidadania também. Ou seja, em vez de a gente levar o problema para o Estado juiz, para um terceiro resolver, vamos nós aqui que criamos o problema buscar uma solução nossa, uma solução que atenda melhor os nossos objetivos. O juiz vai dar uma solução jurídica. O juiz às vezes nem sabe, nem viu as partes, não conhece. Então, as partes sim têm condições. É que é muito difícil, exige uma certa maturidade. E nós precisamos ir nesse sentido. Mas, de fato, esse efeito reflexo de diminuir a carga do Poder Judiciário acaba acontecendo.
Doutora Inaiá, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a ggente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, na sua opinião, qual que é a tendência nessa área, e também deixar a senhora à vontade para fazer as suas considerações finais sobre esse assunto.
Então, eu vejo a mediação e a arbitragem como uma tendência, a mediação e a conciliação. A arbitragem também, o Brasil já é o terceiro país em número de arbitragem.
Não deu tempo para a gente falar hoje, quem sabe fica para uma próxima,
outra,
né?
Outra vez eu venho aqui falar sobre arbitragem também.
Sim.
Então, é uma tendência. Você veja que até no âmbito do direito penal hoje, a gente fala muito, as notícias da semana passada foram todas sobre colaboração premiada. A colaboração premiada nada mais é do que uma negociação que o Ministério Público faz com os réus dos processos, os acusados. Então, a negociação em si, o processo de negociar no direito, é um processo irreversível e necessário dentro do contexto social que a gente vive hoje. Então, o advogado hoje, que negligencia os métodos não adversariais, que não se aprofunda em negociação, em mediação, em conciliação e até em arbitragem, ele está ficando um pouco fora até desse novo mercado, que é uma especialização. É como se fosse uma nova área do direito para a gente atuar. Então, é bem importante que fiquemos atentos, até porque o Código de Ética da Advocacia determina que é dever do advogado buscar as soluções consensuais.
Uhum.
Então, o advogado hoje precisa desse preparo, precisa estar pronto para isso. E, principalmente, nós temos também que resguardar os direitos dos nossos clientes, exigindo a presença do advogado também nos processos negociais. O que a gente tem visto acontecer é que alguns órgãos judiciais, inclusive, acabam às vezes dizendo: ah, não precisa da presença do advogado. Eu digo, o advogado é mais importante no processo de negociação, seja através da conciliação ou da mediação, do que às vezes é no processo judicial. Porque no processo de mediação e negociação, quem vai construir o acordo, redigir as cláusulas, zelar pela validade do negócio, para que ele tenha efetividade, para que ele seja exequível, é o advogado. Porque o mediador e o conciliador não podem fazer essa parte. Eles estão lá para intermediar a comunicação, mas não para zelar pela qualidade jurídica do acordo que vai ser feito. E o advogado pode intervir, pode orientar. Então, temos que também estar atentos com relação a isso, da importância do advogado no procedimento de mediação e conciliação.
Doutora Inayá, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.